casa terminou em propriamente fácil. Estamos todos numa caminhada juntos. Em certas áreas, sinto que estou a caminhar muito bem. E se calhar em frente de algumas pessoas, mas aqui não estou em frente de ninguém. Estamos no mesmo barco, a produzir, a fazer. Até quando consigo parar de trabalhar, no descanso, consigo preencher essas horas com coisas que não é nada como saudade, sabe? Como vamos entender? Eu tinha um momento de choque, um dia quando, há vários anos atrás, quando estava com um grupo de pastores, acho que nessa altura estava a trabalhar no seminário. E nesses intervalos estivemos a falar sobre as nossas vidas, e um pastor estava a contar o que estava a acontecer na sua igreja, e contava as coisas boas que estavam a acontecer. E eu já tinha dois cultos, várias reuniões durante a semana, e eventos para jovens nos fins de semana. Depois ele disse, e quando não estou a pregar na minha igreja, estou convidado a pregar em outras igrejas em todo o país, e não só isso, muitas vezes agora estou convidado a pregar no estrangeiro. Eu estou tão ocupado que não tenho tempo para férias, até não tenho férias durante dois anos. E sem uma pausa, outra pastor soltou-me conversa e disse, dois anos? Não tive as férias em dois anos. Eu em quatro anos não tive férias. E depois ele contava as coisas maravilhosas que eu estava a fazer. E ao longo dessa meia hora, essas seis ou sete pessoas falaram sobre as coisas que eles estavam a fazer no seu ministério. Que a conclusão era, não temos tempo nem para descansar, ainda menos para tirar férias. Então, o que estava a acontecer na minha cabeça e na minha vida? Culpa. Eu não estou a trabalhar tanto. Se trabalhar, devo trabalhar mais, porque obviamente esses homens estão a fazer coisas tão importantes. Deus está a confiar tanto neles que eles não têm tempo para pausa. Mas eu tenho tempo para pausa. Então, obviamente, não estou a usar o meu tempo como tem que ser. Não é meu tempo em tempo de cima. Se calhar, devo fazer ainda mais que estou a fazer. Mas depois de um segundo pensamento que vai assim um pouco mais tarde, mas foi mesmo difícil para mim cometer essa pergunta que está no meu coração. E esse pensamento que deixou-me a perturbada, que ainda hoje com essa ideia, enquanto eu digo mesmo. O pensamento foi isso. Algo está terrivelmente errado com essa conversa contigo. Essas histórias não são saudáveis. E no fim do meu coração, eu acho que esses exemplos não são exemplos para seguir. Nem a forma como a vida deve ser vivida. Eu acredito que a vida deve ser cheia, quer dizer, abundante, mas sem parar. Sem descanso. E depois um pensamento mais forte. Nem ideia que deve sofrer. Eu tenho um exemplo que os Jesus nos dá. Quando o vejo nos evangelhos, vejo um Jesus correr de um lado para o outro, sem descansar, sem cantar, sem iniciar na vida, sem conversar. Sentar, mas não tive tempo de sentar, a correr com os discípulos e dizer mais uma cidade, mais uma pregação, não é que vai ser. Mas a tentação de trabalhar, de arranjar, de administrar, de trair, de ganhar, de realizar, de saber, de atingir, é muito forte em todos nós. Porque acho que hoje em dia, na nossa sociedade, essa é a definição do sucesso. Alguns chegam mesmo.
mesmo dizer que essa é uma bênção de Deus, ter tanto trabalho que nós não temos tempo para descansar. É por isso que todo esse conceito de sábado, de descanso, aquilo que vem das coisas do arco da velha, é conceito que tentamos convencer a Deus que está a facilitar. Fora da realidade e fora da questão, para forma que vivemos as nossas vidas no sábado. E eu era uma dessas. Uma passagem quando Paulo está a falar sobre as velhas pessoas que estão a viver e ele diz uma pequena frase. Alguns tratam certos dias como especiais e outros não. Eu sempre digo que não tenho nada a ver com Paulo. E eu também digo que é uma mãe. Alguns dos maiores transgressores do descanso do sábado são aqueles de nós que estão no ministério. Nada do que foi escrito nesses mandamentos estão fora de causa hoje em dia. Até que quase todas essas leis estão incorporadas na nossa sociedade ocidental e formam o base dos nossos leis, esses 10 mandamentos. E esse quarto mandamento é claro. 6 dias para trabalhar e o 7º dia é para descansar. Descansa para ti, descansa para mim, para aqueles que nós e até dos nossos animais. Mas esta lei não começava nesses 10 mandamentos. Realmente, a base disso é baseado em Deus e como Ele trabalha e como Ele descansa. E por isso, a primeira leitura era em Gênesis, onde nós temos de olhar pelo que Deus queria dizer com descanso. No Velho Testamento, há duas palavras para descanso. Primeiro é Sabbat, onde nós temos a nossa palavra de sábado, versículo 2 e 3. Esse é deixar de trabalhar. E outra palavra é Nuat, que quer dizer paz, estar quieto e calmo, relaxar, habitar e permanecer. Deus para o Sabbat e os versículos 2 e 3. Depois de 6 dias para receber a sua criação, ele decide, no 7º até tem uns escritos muito grandes. Quando Moisés escreve lá esses 10 mandamentos, o trabalho continua sendo de sobrevivência e exigia que trabalhassem no cheiro do sol ao ponto. Mas Deus continuava a querer um relacionamento com o seu povo e por isso ele faz esse mandamento que eles têm de descansar. E sim, tem de ser um mandamento porque a nossa vida é um mandamento para trabalhar com Deus. E ele continua a trabalhar. Mas é em Deuterónimo que acho que mais interessante. Porque Moisés faz essa ligação, Deus faz essa ligação entre a vida dos cães e a escravidão. Essa foge da escravidão, essa foge do Egito. Quando eles estavam em Egito, eles não conseguiam ter um sábado, eles eram escravos, eles tinham de trabalhar e trabalhar e trabalhar. Eles não tinham tempo de parar, de cuidar da lei que eles estavam a criar para os seus filhos e cuidar do direito da Cristo. Eles eram trabalhadoras e escravos apenas. Era um regime opressivo, um trabalho interminável e difícil, nem condições horríveis. Mas agora eles são homens e mulheres livres. E Deus diz, agora vocês conseguem tudo a trabalhar, mas de uma forma diferente. Vocês agora não são escravos. Então trabalham-se, têm de ganhar a sua vida, têm de produzir, até têm de criar, mas jamais são escravos do trabalho. Vocês têm tempo agora. Eu vou dizer vocês têm tempo agora. Para parar, olhar e ao mesmo tempo que Deus disse que neste sétimo dia eu quero que vocês não fiquem escravos ao seu trabalho e têm tempo de descansar e parar de trabalhar. Ao mesmo tempo, eu queria introduzir o conceito de descanso como nasceu. A criação do tabernáculo e depois do templo foram lugares onde Deus poder habitar com o seu povo. Vem estar comigo. Vamos descansar juntos. Vamos falar juntos como fizemos no jardim. Precisa habitar com Deus para construir um trabalho muito difícil. Primeiro, eu tinha de manter o lar. votre tour de